Até que a gente chegou, quando a gente decidiu que realmente ia fazer isso aqui, foi quando eu vim visitar aqui também, nessa descrição de fazer uma exposição. Coitada, essas Márcias aqui me escutam, vocês cortam isso da fita, né? E aí estava aqui o prédio, né, vazio, né? Aí eu cheguei aqui, entrei no prédio, eu falei, gente, não é que isso aqui parece uma biblioteca? Aí eu falei, isso aqui vai ser uma biblioteca, isso aqui é a biblioteca, é aqui o lugar, né? Que tinha sido até uma indicação de uma assessora que trabalhava com a gente, que uma pessoa que conhece muito São Paulo. Eu confesso que eu estou aqui em São Paulo há muito tempo, mas eu tenho dificuldades. Aliás, eu tenho um GPS absolutamente falho, né? Me perco. A pessoa, estou num quarteirão, que eu sou do interior, e esse negócio não mudou na minha cabeça. Eu não consigo. E a Cláudia, essa pessoa era a Cláudia Tônia Fadrena. Depois que eu fiz esse monte de ticagem, ela um dia chegou e falou assim: eu sei um lugar que acho que você vai gostar. E qual que era? A gente queria muito que fosse no centro da cidade ali, né? Onde tem toda essa parte sendo revitalizada. Mas quando a gente chegou aqui, a gente começou a ver que podia ser um misto do que acontecia na Colômbia, das bibliotecas Parque, e do que acontecia no Chile. E o prédio vazio, pedindo, pelo amor de Deus, me pegue. Mentira, tinha uma lista de mais de 30 pessoas que tinham propostas absolutamente distintas para esse prédio. Mas o que eu achei fundamental foi o metrô. Porque eu sou do interior, aquela coisa assim, há 5 minutos, 5 minutos nada, né? Você anda 2 horas e não chegou no lugar. E aqui, assim, próximo à estação do metrô, você atravessa uma ponte, um rio, uma pinguela, e pro paulistano é próximo. Pro cara do interior, você tá morto, né? E quando a gente viu que o prédio realmente, quando eu falar assim, próximo à estação do metrô, é próximo, é dentro, cai, role da estação do metrô e caia na porta da biblioteca, né? Então, isso foi uma coisa fundamental. E aí a gente começou, foi atrás, a gente conseguiu. Aí esse projeto que eu tinha escrito foi encaminhado para o Palácio. E aí, uma virada de 24 horas, já tinha o decreto passando o prédio para nossa. E tanto é que, se vocês olharem o decreto de passagem de prédio, ele está escrito assim: projeto para instalação de uma biblioteca, modelo de incentivo à leitura. E saiu esse nome. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que coisa mais afetada, né? Mas tudo bem, vai esse nome. Porque eu também vou contar que eu tinha um outro medo. Eu não queria que a biblioteca tivesse nome de ninguém. Assim, sabe? Monteiro Lobato, né? Eu não queria. Eu ficava, ai, não, de quem? Nome de sempre. Tinha esse medo, assim, porque eu achava que a essência dessa biblioteca era que ela tivesse o nome de cada, como a Lia gosta de dizer, sócio, né? Então, e eu achava que, se a gente colocasse um nome, ela poderia dizer, olha, aqui é para quem gosta de Monteiro Lobato, para quem tem familiaridade com Guimarães Rosa. Então, eu tinha um receio. Então, a gente botou, então aquilo foi ficando, porque eu sabia que essa decisão talvez não coubesse a mim, né? E aquilo foi me dando uma certa gastura. Falei, ai, meu Deus. Aí tem notórios que acabam falecendo. Ai, meu Deus, vão querer fazer homenagem, com cada hora era uma emoção, né? Vai ser uma homenagem, vai ser uma homenagem para alguém esse prédio, né? É divertido, mas é sofrido, tem hora. Bom, e aí a gente conseguiu falar com o escritório, conseguimos achar uma forma de contratar o mesmo escritório que fez aqui a revitalização do parque. Por quê? Porque principalmente a gente tinha questões estruturais aqui no prédio. Uma delas era realmente, o prédio não tinha sido feito para ser uma biblioteca, e você sabe que biblioteca tem muito peso. Então a gente precisava de todo um estudo de dimensionamentos de cargas, de questões que a gente encontrou aqui, que eram questões que eu achava que iam dar problemas. Então o próprio arquiteto teve que achar soluções, enfim. Mas a gente encomendou uma coisa que o foco era criar ambientes para o encontro e interação das pessoas, que o espaço não era só de livros, mas de convergências de mídias e linguagens. E a gente teve dificuldade de trabalhar. Assim, nós e o escritório, não que o escritório não fosse pessoas maravilhosas, que são, né, adoro eles, mas porque as referências que se tem de biblioteca são referências de espaços de estudo. As próprias bibliotecas que o Aflalo fez são bibliotecas acadêmicas, porque também não há uma tradição de construção de biblioteca. Então, você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, a American Library Association, que é a organização da associação de bibliotecários, todo ano eles premiam um escritório de arquitetos que fez o melhor projeto dentre centenas de biblioteca. E aqui no Brasil, não. Se você pegar, por exemplo, uma indústria, a biblioteca é uma sala. Se você pega a universidade, a biblioteca muitas vezes é parte do prédio didático. Alguns casos são prédios à parte, mas também não tem uma arquitetura singular, né? Às vezes a biblioteca está dentro de um espaço tombado, de um prédio histórico. Então ela tem que se adaptar. Mas geralmente a imagem e as áreas é mesa, cadeira, estante de livro e separação por tipo, né? Então isso a gente brincava muito, porque fazia um desenho e eu falava, não, não é isso. Mas Adriana, tem que ter isso? Não, tem, mas eu não quero, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa diferente. Então eu brincava que eu queria que mobiliários e intervenções mais lúdicas, né? E que também a gente não tivesse a afetação de ser um lugar tão sofisticado que afastasse as pessoas. Então, assim, ninguém, aqui ninguém fez uma cadeira assinada por fulano de tal, entendeu? Para que todo mundo ficar com medo que a cadeira vai ser estragada. Sabe aquela coisa assim? Não era esse o objetivo. O objetivo era achar soluções, mas que fossem soluções, que eu brinco, que é o manifesto contra o bege e o cinza. Quer dizer, não, pelo amor de Deus, vamos ver coisas coloridas, coisas vivas, que é para refletir um pouco essa biblioteca viva, né? Então, que a gente tinha esse desafio de instalar essa fisicamente a biblioteca, refletindo esse conceito, saindo um pouco daquela coisa da mesa, cadeira, estante, os computadores de um lado, aí as revistas do outro, aí os vídeos do outro, aí não sei o que lá, e criando aquelas coisas que eu não gosto muito. Ah, é videoteca, é discoteca, é não sei o que lá, teca, não sei o que, teca, eu detesto isso, né? Não, não gosto muito. E aí a gente conseguiu terminar o projeto em abril de 2009, e a gente começou a pensar em paralelo a isso, o que que seria, né, para poder não só fazer a parte física da biblioteca, mas a parte que ia rechear essa biblioteca no sentido, lógico, a gente fez escolha de livros, de acervo, tudo, mas assim, a equipe, né, que essa que era a outra questão, né? Porque a biblioteca não é o espaço, né? Se a gente sair e deixar aqui, a coisa não acontece. Ou se a gente colocar as pessoas erradas, a coisa também não vai acontecer do jeito que a gente quer. Então a gente pensava o quê? De equipe, bibliotecários sensíveis com essa causa. Porque às vezes também a gente sabe, eu sou bibliotecária de formação, que às vezes o bibliotecário ele se recolhe à questão técnica da coisa. E não era essa, não era isso que a gente queria. E outros profissionais, a gente sempre pensou numa equipe multidisciplinar, que fossem produtores culturais, assistentes sociais, universitários e pessoas que lidavam com o público, né? Parece bobo, gente, mas o que a gente precisa é gente que gosta de gente, né? E que gosta de ler, né? Tem que juntar essas duas coisas, né? Não pode ser só gostar de ler ou só gostar de gente. Tem que gostar das duas coisas, porque senão você não sensibiliza as pessoas, porque senão fica uma coisa meio fake, né? Aí leia você que é legal, leia isso. Então, você leu? Não. Mas você lê, depois você me conta, então, né? Sabe? Então, é uma coisa que tinha que vivenciar mesmo, né? Porque. E também não é assim, todo mundo saber tudo, não era isso, era assim. Mas ter essa vontade, né? De fazer essa troca, né? Dentro do seu gênero, do seu gosto, obviamente. E aí a gente pensava, no começo, assim, quando a biblioteca começou a ficar materializada, começou a dar aquele medo, né? Ai, vai estragar. Tem isso, né? A gente constrói, tem uma dificuldade, vai estragar. Aí começou, ai, nós vamos fazer um regulamento, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer um estatuto, ou não sei o quê, nós vamos registrar. Não, não vamos fazer nada disso. Nós vamos ter regras. Mas essas regras, elas têm que refletir a conscientização da utilização de espaço público, quer dizer, você tem que fazer uma regra que seja factível, que a pessoa entenda que aquilo não é propriedade somente dela, é de todo mundo, né? Mas não amarras, né? Porque também assim, aquilo que eu sempre falo, que eu quero achar um usuário, e olha que eu tenho alguns meses de prática, que lê um regulamento de biblioteca cabo a rabo. Quero achar esse, que eu quero dar uma medalha para ele. Eu quero. Sim, porque lá na USP, né, falando da minha casa, a gente tinha regulamentos maravilhosos, de 10, 15, 20, 30 páginas, assim, e com português maravilhoso, né, porque eu estava na faculdade de filosofia, então não tinha, tinha um monte de gente que sabia escrever super bonito. Mas quem leu? O usuário chegava com você numa situação de conflito, primeiro que só serve para você falar numa situação de conflito, olha, leia o regulamento, porque isso não é. Então não era essa a questão, né, não era essa a questão, a gente queria acreditar mesmo. E é também sabendo do entorno que a gente estava na biblioteca, a gente queria, e a gente acreditando de mudar isso, né? E também a outra questão, que serviços que a gente ia fazer, né? Então eu falava, a gente vai ter computador, muito computador, Adriana, muito. Ai, mas será que tem que ter muito computador? Aí começava aquelas discussões. Então, assim, o que a gente queria? De estimular a frequência das pessoas. Uma coisa que eu acho muito, assim, forte para mim, é que agora com os vídeos que foram gravados, né? Eu acho assim, as pessoas que frequentarem aqui, principalmente as crianças, né? Elas vão exigir isso no futuro. Né? Elas vão crescer e elas vão entender que espaços como esse são direitos delas. Então, isso que eu acho importante, né? Então, a gente queria também que dentro dessas regras, né, que a gente criou, e uma delas a gente disse que a gente não empresta a mídia, era para a gente não competir com videolocadora. Tem um sentido, né? Porque eu não quero que suma, que estraga, não é nada disso. É porque se a gente fizesse isso, a gente não ia ter tempo de conquistar aquela pessoa, porque ela ia entrar, sair correndo, e ela ia entender assim, ah, vai lá que você pega filme e assiste na sua casa sem pagar. Era isso que ia ficar para ela. Isso para nós era muito pouco, entendeu? Então a gente estimular realmente a frequência das pessoas aqui, que aqui elas podiam assistir o filme, aqui elas podiam escutar uma música, aqui elas podiam ler, aqui elas podiam participar de uma agenda cultural, elas podiam acessar a internet, elas podiam descansar, como a gente vê as pessoas até dormindo, conversar, se divertir e sendo um espaço acessível que a gente construiu também com com esse cuidado da acessibilidade. E eu falo, a primeira acessibilidade que tem é porta aberta, né? Não adianta falar que o equipamento é acessível para cadeirante, piso podotátil e abre das 8 às 6 e não abre sábado e domingo. Isso aí não é acessibilidade nenhuma, isso aí é para inglês ver. Então é acessível no sentido de que todo mundo tem acesso e é facilitado aquelas pessoas que têm deficiência se locomover e encontrar coisas aqui também. Quer dizer, também não adianta nada ter o piso podotátil e a pessoa cega chegar aqui e não ter acervo, não ter conteúdo, não ter nada para ela, né? Ela vai vir um dia, ela vai achar lindo, vai voltar, nunca mais, né? Então, também tem a gente também. Né? Você volta num lugar que você não acha nada que te interessa? Obviamente que não, né? E dentro dessa carteira de serviços, o principal, na minha opinião, é o acolhimento. Né? Assim, se você não acolhe as pessoas, você não consegue nem chegar e apresentar o resto dos serviços, né? E uma vez eu escutei uma coisa da professora Alina Mara, que é a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela falou uma coisa que até o pessoal começou a criticá-la, mas eu achei que foi interessante o que ela falou. Ela falou assim, às vezes é preciso tratar diferentemente cada um para que todos se sintam iguais. Ela estava falando isso no contexto da deficiência, mas eu acho que isso serve para todos nós. Porque se a gente se ficar nas regras e a gente não entender um pouco do repertório daquela pessoa que está chegando perto da gente, a gente acha que está abafando e a pessoa não está entendendo nada, ela vai sair super insatisfeita e a gente não vai conseguir passar. Então, eu acho que também tem um pouco dessa coisa que eu acho que a biblioteca tem que ter. E aí, a ação cultural e as coleções em sintonia com a missão da biblioteca e sempre oferecer mais. A carteira inicial de serviço estava pronta, realizada, a gente pensou, e daí? Né? E o medo de abrir a biblioteca e como que seria a receptividade dos frequentadores? Hoje a gente fala de boca cheia, a biblioteca é um sucesso, nossa, todo mundo vem, mas, gente, no dia 8 de fevereiro de 2010, eu tava para morrer aqui, entendeu? Porque você, tudo bem, primeiro dia é festa, todo mundo lindo, blá, 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 blá. E o segundo dia? Né? E o primeiro dia da vida como ela é, como diria, né? A vida como ela é isso, não era aquele dia da festa, todo mundo, ah, Adriana, legal, aparecendo na Globo, aquela coisa linda, né? Me achando o máximo também, lógico, né? Porque a gente também tem uma vaidadezinha básica, né? Mas, e aí, né? Porque essas coisas eu tive que responder. Naquela hora que falava, você tem certeza que vai dar certo? Eu tive que dizer para o governo do estado, olha, vai chegar tantas pessoas, a frequência vai ser isso. Eu tive que falar isso, porque você não chega com um projeto e fala, olha, tudo bem, se der certo, Deus, se não der, beleza, next, né? Não é por aí. Então, era essa aflição. Então, como é que seria? Quantos que viriam? Que era essa conta que me falavam, tá? Você vai comprar isso e quantas pessoas você vai atender? Porque o que as pessoas gostam de fazer é conta, né? Se você tem 1.000 usuários, dividido por não sei quanto, ou significa, custa quanto? Porque no fundo era isso que a gente estava buscando. Quanto custa o cara que frequenta a Sala São Paulo para o Estado? Quanto custa a pessoa que frequenta o Museu da Língua para o Estado? Quanto custa o que frequenta a Pinacoteca? Quanto custa o que frequenta a biblioteca? Com detalhe, né? Embora os nossos museus sejam acessíveis, no sentido de que o preço não é muito caro, mas se cobra alguma coisa, existe alguma bilheteria, os espetáculos também têm bilheteria. E a biblioteca era o único equipamento que é tudo inteiramente de grátis, como diria o pessoal, né, das organizações Tabajara. Mas, enfim, era isso, era inteiramente de grátis, quer dizer, não tem bilheteria. É um projeto que tem que dar certo e tem que ser alimentado porque ele dá certo e porque ele tem resultados, mas não vai ter bilheteria, não vai ter esse custo.